DW Noticiário.
Saúda-vos António Cascais nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2017, as notícias. Na Guiné-Bissau, a primeira Convenção Nacional do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, começa hoje, tendo como objetivo debater preocupações da estrutura partidária. A Convenção tem um conjunto de temas em debate, incluindo os princípios e fundamentos ideológicos do PAIGC, estatutos do partido, papel das mulheres, o partido e a democracia, assim como a corrupção. Pretende ainda fazer um debate sobre qual o melhor regime político para a Guiné-Bissau, se é o semi-presidencialismo ou o presidencialismo, referem várias fontes próximas do partido. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou ontem por unanimidade um projeto de resolução apresentado pela França e que defende a deslocação de uma força militar africana constituída por soldados do Mali, da Mauritânia, do Níger, do Chad e do Burkina Faso para o Sahel para combater militantes e traficantes de droga. Esta força militar poderia utilizar todos os meios necessários para combater o terrorismo, o tráfico de droga e o tráfico de pessoas. Para a colocação de tal unidade, não seria necessário qualquer mandato expresso da ONU, salientou o embaixador da França na ONU. As Nações Unidas afirmam que os combatentes do Estado Islâmico usam crianças como alvos em Mossul para evitar a fuga de civis da cidade enquanto as forças iraquianas tentam entrar no último reduto no Iraque dos extremistas. Num relatório apresentado hoje, a Agência das Nações Unidas para as Crianças disse que documentou uma série de casos de combatentes do Estado Islâmico que mataram os filhos das famílias que tentavam fugir dos bairros controlados pelo Estado Islâmico na segunda maior cidade iraquiana. Entretanto, oficiais iraquianos e norte-americanos afirmaram que a mesquita Al-Nuri e o famoso minarete inclinado foram destruídos por combatentes do Estado Islâmico na noite de quarta-feira. O Pentágono mostrou imagens da mesquita destruída e condenou a explosão de um dos símbolos da cidade iraquiana com 800 anos de antiguidade, onde a 4 de julho de 2014 o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, fez uma das suas raras aparições perante as câmaras para proclamar o seu califado. Os Estados Unidos instaram na quarta-feira a China a aumentar a pressão sobre o regime norte-coreano com vista à suspensão dos esforços balísticos nucleares da Coreia do Norte no âmbito de uma reunião ministerial entre os dois países em Washington. Um encontro de alto nível entre representantes dos Estados Unidos e da China aconteceu um dia depois de o jovem americano Otto Warmbier morreu em Ohio, uma semana após retornar da Coreia do Norte, onde esteve detido, acusado de roubar um cartaz de propaganda. E em Portugal, o incêndio de Góis e a contenção do fogo de Pedrógão Grande continuam a ocupar muitas centenas de bombeiros. O incêndio, que começou no sábado em Pedrógão Grande, foi dominado na tarde de quarta-feira, anunciou o comandante operacional. Entretanto, instalou-se a polémica lançada pelo presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que aludiu às origens do grande incêndio de Pedrógão, alegando ter provas que terá tido origem criminosa. A Polícia Judiciária informou que vai chamar o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses para que forneça todos os elementos de que dispõe sobre as suspeitas de origem criminosa do incêndio. No domingo, o diretor nacional da Polícia Judiciária afirmara que o incêndio em Pedrógão Grande teve origem numa trovoada seca, afastando qualquer indício de origem criminosa. E no desporto, futebol internacional, na quarta-feira de ontem, Portugal venceu a anfitriã Rússia na Taça das Confederações de Futebol 1-0 com um golo de Cristiano Ronaldo. Depois do empate na estreia com o México 2-2 no Grupo A, este triunfo sobre a Rússia deixou a seleção portuguesa em posição privilegiada para chegar às meias finais. E nesta quinta-feira realizam-se dois jogos no Grupo B, Camarões, Austrália e Alemanha, Chile. Foram as notícias. Atenção agora para o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E são estes os temas que a redação escolheu nesta quinta-feira. Conselho de Segurança das Nações Unidas adota um projeto de resolução que defende a deslocação de uma força militar africana para a região do Sahel. Moçambique, projeto alemão, visa apoiar a integração de garimpeiros ilegais em empresas mineiras oficiais. Conferência Internacional sobre Comunicação Social, organizada pela DW, contou com participantes dos PALOP. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou ontem, quarta-feira, por unanimidade, um projeto de resolução apresentado pela França e que defende a deslocação de uma força militar africana para o Sahel para combater militantes e traficantes de droga. Esta força militar poderia utilizar todos os meios necessários para combater o terrorismo, o tráfico de droga e o tráfico de pessoas, prevê a proposta francesa que foi aceita pela totalidade dos 15 membros permanentes e não permanentes do Conselho. Foram as negociações intensas, sobretudo entre a França e os Estados Unidos, que possibilitaram que fosse aceita a proposta que prevê a colocação no terreno de uma denominada Força G5 Sahel, constituída por soldados do Mali, da Mauritânia, do Níger, do Chad e do Burkina Faso. Para tal, não seria necessário qualquer mandato expresso da ONU, salientou o embaixador da França na ONU, François Delattre, visivelmente satisfeito com o resultado da diplomacia francesa.
There is a successful conclusion of the negotiations.
Concluímos assim com êxito as nossas negociações no Conselho de Segurança sobre a tropa comum africana G5 Sahel. É um grande passo, pois trata-se da primeira resolução referente a esta força, que é também desejada pela União Africana e os referidos cinco países do G5 em particular. Era o desejo dos próprios africanos receber o apoio expresso do Conselho de Segurança e também do próprio Secretário-Geral das Nações Unidas. A ideia foi formulada pela primeira vez em 2015 pelo presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, que dizia que os cinco países do Sahel se deveriam unir para lutar em conjunto contra o terrorismo, a criminalidade organizada transnacional e as migrações ilegais. A França, que tem uma forte presença e muitos interesses económicos na região, com destaque para o urânio, para as suas centrais nucleares, pegou na ideia com toda a convicção e lutou com muito empenho e muita diplomacia em prol da sua aprovação. O mais importante era convencer os Estados Unidos da América. Outra tarefa era convencer a União Europeia de que era do interesse da Europa apoiar diplomática e, sobretudo, financeiramente o projeto. Palavras do embaixador francês junto da ONU. Esta resolução é suscetível de emitir um forte sinal de que o Conselho de Segurança está firme e unido contra o terrorismo no Sahel e penso que toda a gente está consciente de que uma força africana é mais necessária que sempre nesta região. De salientar que na Europa aumentam as críticas no que diz respeito aos resultados concretos da presença militar internacional no Sahel, mais precisamente no Mali, no quadro da missão da ONU MINUSMA. Integram a missão da ONU atualmente mais de 12 mil militares, mas os êxitos têm sido modestos. Os grupos terroristas continuam ativos na região e as populações continuam a sofrer. Dizem os observadores. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: uma tropa africana poderá finalmente acabar com o terrorismo e o tráfico na região do Sahel? Qual é a sua opinião?
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E no final do programa, como sempre, estará aqui a minha colega, hoje de novo Madalena Sampaio, para ler algumas das vossas mensagens. DW, Jornal da Manhã. Em Moçambique, os garimpeiros sem licenças tomaram conta da atividade mineira, principalmente na extração do ouro, e correm muitos riscos, como a morte por soterração. O Serviço Geológico da Alemanha trouxe uma ideia a Moçambique que poderá minimizar esses riscos e, para isso, enviou peritos. A história é contada a partir de Maputo por Romeu da Silva.
A atividade mineira do setor artesanal está fora do controle das autoridades governamentais moçambicanas. Muitos garimpeiros das regiões onde é realizada a mineração de ouro, em Manica e Tete, no centro, e Niassa e Cabo Delgado, no norte, morrem soterrados devido à falta de segurança. Para resolver este problema, um empresário alemão sugere que os recursos minerais sejam explorados juntamente com os garimpeiros. Max Wischenbach, diretor do Serviço Geológico da Alemanha, BGR, na sigla alemão, explica que o país pode ter rendimento se transformar os garimpeiros em trabalhadores das empresas mineiras.
Porque eles têm mais capacidades e mais conhecimentos depois de estimar a viabilidade econômica de... E eles têm as informações de recursos naturais.
O governo moçambicano, as empresas e os garimpeiros devem coordenar esforços para viabilizar a exploração dos recursos, defende o diretor do Serviço Geológico da Alemanha. Max Wischenbach lembra que o governo e algumas empresas não têm informação suficiente sobre todas as áreas de mineração, mas os garimpeiros revelam esse domínio.
O Estado moçambicano, não em todas as partes, tem muita influência de que se passa nas províncias. Às vezes, as empresas que exploitam não informam o Ministério para reforçar a capacidade, o controle.
O Serviço Geológico da Alemanha está neste momento a trabalhar com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, MIREM, para desenvolver modalidades para trabalhar com garimpeiros.
Neste momento, vamos para este tool, não trabalhamos diretamente com a população. A população cível está nas províncias do norte, normalmente, etc., onde estão os recursos naturais. É uma atividade planificada, então temos um budget para isso.
O representante em Moçambique da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial concorda que é preciso transformar os garimpeiros em trabalhadores dignos. Jaime Comiche entende que as empresas devem dar incentivos porque o garimpo é a única fonte de subsistência de muitos e os riscos são imensos.
Então temos que olhar isto de uma maneira multidimensional. Temos a parte da comunicação e educação, temos a parte de técnica de mitigar e reduzir o risco, mas teremos que também olhar para a parte de gradualmente retirar, no bom sentido, essas pessoas desta atividade do garimpo, dando-lhes como alternativa atividades mais apelativas e que sejam muito mais dignificantes em termos de melhoria das condições de vida.
O empresário moçambicano Mubarak Razak reconhece que o setor está a ser dominado por garimpeiros e, por isso, é preciso alterar este quadro.
Sabem que a indústria neste momento está moribunda, realmente tem razão, mas contamos que com a descoberta de novos recursos e a implementação de alguns pontos que vêm na própria política industrial, consigamos dar um input e alavancar a nossa indústria, que muito precisa, porque a indústria é o que mais emprego dá depois da agricultura.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Um grupo de jornalistas e especialistas de média de Moçambique está aqui em Bona a participar na 10ª edição do Global Media Forum. O tema deste ano é Identidade e Diversidade. Durante uma visita que os moçambicanos fizeram à nossa redação, aproveitamos para falar sobre o evento organizado pela DW. Um dos entrevistados foi o jornalista Jeremias Langa, que nos falou sobre pontos e painéis de discussão que considerou de maior relevo na conferência que terminou esta quarta-feira.
O tópico da própria conferência, o fórum, que é a questão da identidade e diversidade, que é um tema atual no contexto que nós estamos a viver. Quando olhamos para questões de imigração no mundo, olhamos para a extensão de partidos de extrema-direita, enfim, o tema assume uma importância cada vez mais relevante, sobretudo para os jornalistas, que são os veículos dos acontecimentos que se dão na sociedade. para, portanto, municiá-los de uma ferramenta fundamental na análise, de modo que não seja um fator desagregador, portanto, instigador daquilo que pode suceder numa sociedade. Depois, há temas, houve alguns temas mais técnicos, nomeadamente, por exemplo, a questão do jornalismo mobile, que é um contexto novo e inevitável para os mídias. Portanto, há aqui um mix de temas mais genéricos e outros mais técnicos que gerou este equilíbrio necessário.
E do ponto de vista da mídia, como vê esta questão da identidade e da diversidade? Eu refiro à mídia de uma maneira geral, não é? A abordagem que é feita em relação a esses tópicos no contexto dos refugiados, que é o tema atualmente mais sensível.
Ainda há grandes problemas, e ainda bem que se discutiu este tema. No contexto da Europa Ocidental, do Ocidente no global, não só a Europa, e mesmo no contexto dos nossos países, há, digamos, uma espécie de um extremado de posições. Há, digamos, uma visão praticamente ideológica e não jornalística daquilo que está a suceder. Aliás, eu tive a ocasião ontem de assistir a um debate em que o próprio debate em si mostrou mais ou menos esta configuração das opiniões, alguma ausência de profissionalismo também, ou de preparação até, da parte dos jornalistas na abordagem de determinadas matérias, a sensibilidade com as questões de identidade, que é muito grande cada vez mais, e que daí a importância de um tema desta natureza, dos jornalistas perceberem que mexer com a identidade de alguém, portanto, é mexer com a autoestima de uma comunidade, e que uma coisa que parece trivial, um título, vamos discutir essa ali, assassinado a uma francesa e 11 sírios, por exemplo. Quer dizer, são títulos chocantes no contexto de uma comunidade. Ou seja, estas coisas cada vez mais temos de ter uma sensibilidade para que não sejamos nós os instigadores das situações.
O que é que o Jeremias espera levar como exemplo para o seu canal?
Acolher a experiência, partilhar com os colegas, em primeiro lugar, sobre questões da diversidade. Falamos de identidade e diversidade, a sua importância, portanto, o facto deles terem já entrado na agenda mediática. E as questões têm a ver com as mudanças paradigmáticas na nossa profissão, com o grande fenómeno que tanto representa a internet como uma plataforma. Portanto, como é que nós, o chamado mainstream de jornalismo, portanto, se adapta a este contexto de uma plataforma nova? Como nós entramos dentro do contexto da nossa situação de um nível ainda baixo de penetração da internet, que se calhar pode representar uma oportunidade.
Foi uma entrevista com o jornalista moçambicano Jeremias Langa, conduzida por Nádia Issufo.
DW Espaço do Ouvinte.
Uma tropa africana para acabar com o terrorismo e o tráfico na região do Sahel. Qual é a opinião dos nossos ouvintes e usuários? Madalena Sampaio, bom dia.
Bom dia. Gervásio Samba acredita que sim, uma tropa africana pode finalmente acabar com este problema na região do Sahel. Seria uma solução africana para um problema africano. Duli Salimo concorda, uma força africana pode reduzir significativamente os atos terroristas, mas eles devem estar munidos de táticas especializadas, como as que temos visto em intervenções das tropas especiais, visto que principalmente o tráfico de droga envolve até certos dirigentes a nível mundial. Quintino Médio, estudante de Quiniense em Marrocos, tem outra opinião. Escreve o seguinte: não diria acabar com o terrorismo ou o tráfico de droga ou outros crimes, mas sim diminuí-los significativamente, pois uma tropa africana saberá lidar melhor com problemas da região, porque conhece melhor o terreno e a realidade. Se forem criadas todas as condições necessárias para esta missão, terá muito êxito além do esperado. É chegado o momento de África começar a assumir e resolver os seus próprios problemas e a dirigir o seu próprio destino sem esperar pelo Ocidente, que nunca o fará eficazmente, pois não é uma prioridade para o Ocidente. Stengílio Manuel lembra que se a tropa enviada for honesta, será possível erradicar o terrorismo. Por vezes são estas mesmas tropas que veem as missões como uma oportunidade de sacar bens a inocentes e fazer tráfico de droga, etc. Lembra este nosso ouvinte. Lafo Baldé pensa que uma tropa africana trará vantagens para a luta para acabar com o tráfico de droga e o terrorismo. O terrorismo tem de acabar, temos de viver em paz, sem causar danos materiais ou perdas humanas. Africanos, europeus e o mundo em geral têm de lutar juntos contra este problema. Figueira de Cacinda acredita que uma força com todos os meios necessários pode ajudar a combater com maior eficácia o terrorismo.
Obrigado, Madalena Sampaio. Obrigado aos ouvintes e internautas. Eu, António Cascais, desejo a todos uma ótima quinta-feira em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.